Mas Elas, na Popular FM, com a parceria da loja Casarão Verde. Hoje recebemos Júlio Munhoz, da área da comunicação, e falamos da área empresarial, de como, da importância da comunicação para as empresas, independente do porte, independente da abrangência da área de atuação de cada empresa. E quando falamos em empresas, geralmente se fala muito sobre a identidade, sobre a imagem corporativa, a identidade empresarial. Qual a importância de a empresa ter a sua identidade, a sua marca, o seu próprio jeito e divulgar isso através da comunicação?
Então, essa é uma questão bem importante, né? Identidade institucional, acho que cabe a gente falar sobre isso. O que é isso? O que é a identidade institucional?
Boa pergunta para um sábado de tarde. Vamos pensar no assunto.
E a gente usa a palavra institucional, é importante também destacar. Institucional quer dizer assim, para qualquer instituição. Independentemente dessa ser uma organização privada, organização pública, organização sem fins lucrativos, todas são organizações, todas precisam se comunicar, todas precisam ser eficientes, né? Então, quando você desenvolve uma organização, uma instituição, quando ela está nascendo, ela não tem personalidade. Eu costumo fazer o comparativo com as nossas personalidades individuais. Nós nascemos, a gente vai passar uns anos para constituir a nossa personalidade, né? E ela vai começar a aparecer lá pelos 5 anos, 6 anos de idade, mais fortemente, e vai se consolidando, a gente vai passar pela adolescência, então, até que você firma uma personalidade. Essa é a nossa personalidade individual, né? Quando a gente está falando de personalidade da empresa, é exatamente a tal da identidade institucional. Por que que é importante você ter uma identidade institucional para a sua organização? Ué, assim como é importante você ter uma personalidade que te projeta no mundo. As pessoas te reconhecem pela sua personalidade, pelo seu modo de ser. Não é? Quando você acorda de manhã, você faz uma escolha de código de vestuário. Não é à toa, isso chama-se comunicação não verbal, né? Você olha no espelho, hoje eu vou colocar essa calça, esse sapato, né? E essa combinação de elementos tem a ver com os seus gostos, com o seu entendimento no mundo, e assim como o seu código gestual, quando você conversa com as pessoas, né? Mexe as mãos, isso tudo é personalidade. A forma como você constitui as mensagens, como você se preocupa com o outro, se você ouve ao outro ou não, né? As escolhas que você faz na lida com o outro, isso tudo constitui a sua forma de ser no mundo. Pois então, isso é identidade institucional, e é por isso que é tão importante você constituir uma identidade institucional para uma empresa. E é por isso também que é tão difícil quando uma empresa já consolidada com uma identidade institucional determinada, por algum motivo tenta se mudar essa identidade. Mudar isso é complicado. Pode. Demora bastante tempo. E você precisa de profissionais para trabalhar isso, né? Idealmente, a gente deve constituir uma identidade e mantê-la sempre para a organização.
Mas e quando ela muda de direção, por exemplo, né? A gente tem aquela plaquinha sobre nova direção, né? É quase como dizer sobre nova personalidade, né? Porque às vezes também tem essa transferência de...
Perigo isso, né?
Mas é verdade.
Você sabe que o que vale...
sobre isso.
O que vale num negócio? Isso é uma questão... Você traz uma questão muito interessante. Por exemplo, quando você vai comprar um negócio, você está comprando as mercadorias e o ponto... Mas isso é uma coisa assim, muito elementar. Qualquer pessoa pode comprar mercadorias e pontos em qualquer lugar do país, né? O que equivale mais se não a identidade institucional daquele estabelecimento, daquela empresa, daquela organização? Esse é o grande valor. Daí a importância de você trabalhar bastante o seu planejamento de negócios, de marketing, de comunicação, os seus investimentos em comunicação para consolidar a identidade da sua empresa, da sua organização no mercado que você atua. Porque se calhar em algum momento a pessoa, ou a família, ou o grupo que controla essa empresa resolver vender isso, quer dizer, você vai coletar os dividendos. Não em função da mercadoria ou em função do ponto, mas em função da identidade, da credibilidade que aquela instituição tem.
E dos clientes fiéis também.
E né? Dos clientes, é claro, exato. Idealmente, Eu diria o seguinte, quando você vai comprar um negócio, o ideal é que você mantenha essa identidade. Você está comprando porque você, justamente o maior, o mais importante você está comprando é a identidade institucional. Uhum. Trocar isso...
Na verdade, quando tu diz de compra
então,
de...
Abre novo, né? Uhum. Abre do zero.
Abre
com a sua cara, com a sua identidade.
Exato.
Se o negócio está ruim, tu não vai lá comprar um negócio ruim e transformar ele, né? É isso, no caso?
Não, até pode. Aí vai de balançar risco, né? De valor de investimento, acho que pode. Não é isso que eu estou dizendo. Acho que você pode mudar
imagem,
de identidade. Mas aí depende do que você está investindo. Não é você que é o investidor, o sujeito que vai assumir aquela organização. E veja, a gente está falando não só de empresas privadas, está falando de empresas públicas, sem fins lucrativos, o procedimento é o mesmo.
E o contrário disso seria a franquia, né? Quando tu compra já uma empresa, tu compra uma franquia de uma empresa que está se comunicando muito bem, que está tendo já, já tem uma fidelidade já de comunicação, todo mundo sabe o que ela vende, como ela se relaciona, né?
A identidade está constituída,
isso,
né? Aí você vai explorar só aquela geografia que eles estão garantindo para você, exato.
Tá aí um exemplo, então, de como construir esta imagem. Seguir o exemplo das franquias?
Ah, sem dúvida, sim, especialmente quando as franquias são boas e fizeram bem o seu trabalho de casa.
Bom, o nosso tempo é escasso, infelizmente a gente já está chegando ao final do programa de hoje, então abri o espaço para suas considerações finais, aquela dica final para o empreendedor que ainda não se preocupou muito com essa questão de comunicação, o que você diria neste momento assim, para que ele possa entender o quanto a comunicação pode fazer diferença no seu negócio?
Olha... a gente passou esses blocos falando da importância dos procedimentos de comunicação, de marketing, de gestão. E eu tenho a impressão que para todo empreendedor a gente nem precisa bater muito nesse ponto, porque o empreendedor sabe que no final do dia o que é importante é que o negócio dele cresça, se sustente em momentos difíceis. Porque crescer é uma questão relativa, a gente tem um certo mito de crescer sem parar, né? Crescer é importante, mas há momentos econômicos, como a economia é cíclica, às vezes é importante que você se mantenha. Manter-se, dependendo do momento econômico, já é grande coisa. E isso também depende de uma efetividade de planejamento e tal. Eu acho que, como a gente está falando de palavras finais, e como a gente está em Teutônia, né? E devido à palestra que foi feita em Lajeado, um pouco antes da palestra, nós temos o apoio oficial do governo do Canadá, eu meio que estou em missão assim, formal com a minha empresa Cronop Communications aqui, embora a Cronop não seja uma empresa grande, uma empresa pequena, canadense, mas a gente tem um apoio do governo do Canadá para estar aqui, foi por isso que fizemos a palestra, de alguma maneira, acho que é por isso mesmo que a gente está aqui conversando com vocês e tudo. Mas eu me lembro que quando a palestra estava sendo divulgada, o pessoal da Associação Comercial Industrial me pediu que eu gravasse um vídeo breve, eu gravei, e em seguida o cônsul canadense em Porto Alegre, ele vendo aquilo, ele disse, olha, eu poderia gravar também uma mensagem em vídeo? E eu falei, claro, e ele gravou. O cônsul é um brasileiro canadense como eu também, chamado Paulo Orlandi, e ele é o que a gente chama em inglês de um trade commissioner, ele é um oficial de comercial, um adido comercial do governo do Canadá, promovendo as relações bilaterais entre o Brasil e o Canadá. E ele falou uma coisa muito legal que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para a nossa audiência, né? Ele abriu as portas do consulado do Canadá em Porto Alegre, que é o regional para o estado do Rio Grande do Sul e para toda a região sul do Brasil.
Santa Catarina e Paraná também.
Exato. Ele disse o seguinte, que o consulado está aberto para todos os empreendedores que têm interesses em desenvolver algum tipo de relacionamento comercial, de pesquisa, de intercâmbio comercial, industrial e tal com o Canadá. Isso eu achei bastante importante. E eu digo a vocês, empreendedores locais e tal... não deixem de entrar em contato com o pessoal do consulado em Porto Alegre, porque são extremamente sérios. Eu conheço essa estrutura de promoção comercial do Canadá há muitos anos. Chama-se Global Affairs Canada, é como se fosse o Itamaraty do Canadá, e eles trabalham em estreita colaboração com a Apex, com o próprio Itamaraty, então promovendo pontes, criando estruturas para que negócios ocorram entre empresários de todos os portes. Não é só, às vezes pensa assim, né?
É só para os grandes.
Não é. É para pequenos, médios e grandes, para todos. Então, assim, tendo interesse, tendo curiosidade, querendo saber mais, entre em contato com eles. Até aproveitando a própria deixa do Paulo Orlandi, lá do consulado do Canadá em Porto Alegre.
Tá joia, muito obrigada, Júlio Monhoz, que participou nesta tarde conosco, compartilhando um pouco da sua experiência ampla em comunicação. E praticamente não falamos do Canadá, né? Vamos ter que esperar a próxima visita.
Vontade, é, porque eu queria saber como é que é empreender no Canadá,
então,
né?
Então, um minutinho ainda.
Não, eu só perguntaria se tem muita diferença do empreendimento, do começo do empreendimento lá e daqui?
Não, empreender é parecido em todos os lugares do mundo. Empreender está ligado assim com um talento de você ter um sonho, projetar adiante, planejar e persistir. Então é parecido. Uma coisa que muda um pouco é que no Canadá o pessoal planeja mais. Né? Então as coisas são mais fáceis e, enfim, nesse sentido. Mas os empreendedores brasileiros, eles têm um mérito impressionante, que com essas mudanças econômicas, políticas que a gente tem nesse país, o empreendedor vai adiante.
Se fosse no Canadá, o brasileiro ia explodir, né? É bom.
Fica a dica, então, planejar e planejar. Muito obrigada, Júlio Monhoz. Também obrigada à parceria da Loja Casarão Verde, mas elas retornam no próximo sábado.